É, sem dúvida. O que eu falo, inclusive, né, quando a gente pende para essas áreas de nutrição, de confinamento, de TIP, eu falo para as pessoas que estão envolvidas comigo, eu falo que é quatro tipos de dieta. A que você formula no computador, a que de fato é posta no misturador, a que vai ser servida pro boi e a outra que o boi come.
E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da NutriPura, o CanivetCast. A gente está aqui diretamente da Fazenda Santa Maria, no primeiro dia de campo do Simpósio NutriPura, mostrando a jornada da pecuária do futuro. Estamos aqui com o seu Rico Volpon, né, que é pecuarista aqui na região de Mato Grosso do Sul, né, tem fazenda aqui. Muito obrigado por aceitar bater um papo aqui com a gente. Como é que está o senhor?
Obrigado eu pelo convite. É, de fato, sempre uma alegria poder participar desses bate-papo. Inclusive, hoje vai ser ótimo, vamos poder conversar com várias pessoas.
É isso aí.
Você falou, sou pecuarista? Na verdade, sou pecuarista, mas eu gosto de falar que eu sou é boiadeiro.
Boiadeiro.
Vamos lá.
Não, e fala a verdade, né?
Falei pra ele. Falei, eu vou participar desse podcast, mas eu não sei nem o que é esse nome aí. Mas eu gosto de falar a verdade.
Não, muito legal. Assim, a gente tá aqui no evento, né? E um dos objetivos nossos é sempre conversar um pouco com os produtores, né? Entender um pouquinho a sua jornada, né? Fala um pouquinho da propriedade, né? Da sua atividade e também como tem sido essa jornada, né? Da pecuária até agora, assim, junto com a NutriPura, com a turma aí.
Bom, eu tô aqui até com meu primo aqui, que é um jovem agrônomo que tem andado comigo há uns dias.
Sim.
E eu falo, na verdade, a gente tem que entrar dentro do negócio. Uhum. Tem que entrar dentro do negócio, acordar de madrugada e ver o que realmente está acontecendo nas fazendas.
Uhum.
É, eu tenho a obrigação, a felicidade de ter que andar em mais de 10 propriedades. Então, assim, cada uma tem uma particularidade.
Uhum.
O gestor é o mesmo, que sou eu, mas cada uma se desenvolve melhor em alguma coisa.
Sim.
Mas o que eu falo é isso, a gente tem que entrar no negócio, participar para poder sempre estar melhorando.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Até para os jovens, né, que estão entrando no negócio, o quanto a gente consegue se aprofundar e entender como funciona o sistema de produção, né, as particularidades de cada uma, né, de cada fazenda e tudo mais, isso é super importante, né,
seu... É, sem dúvida. O que eu falo, inclusive, né, quando a gente pende para essas áreas de nutrição, de confinamento, de TIP, eu falo para as pessoas que estão envolvidas comigo, eu falo que é quatro tipos de dieta. A que você formula no computador, a que de fato é posta no misturador, a que vai ser servida para o boi e a outra que o boi come. Então a gente tem que estar atento a vários detalhes, porque uma coisinha disso aí faz toda a diferença no final, a hora que você vai fazer a conta.
Assim, imagino que o senhor está na pecuária já tem muito tempo, né? Trabalhando e tudo mais. Tem uma experiência envolvida dentro desse processo todo, né? Mas sempre tem alguns parceiros que nos ajudam dentro dessa caminhada, né? A gente está aqui hoje no evento, no simpósio, né? Como tem sido essa jornada junto com a NutriPura também? Acho que é importante a gente trazer um pouquinho isso, né? Porque existem as parcerias que são importantes para o negócio, né?
Sem dúvida. É, conhecimento de fora é sempre muito bem-vindo. E o pessoal da NutriPura está sempre inovando nesse quesito aí. É. Eu gosto de escutar tudo que é novidade, vou atrás, sou cauteloso na implementação, uhum. Muitas vezes implemento devagar para poder ver efetivamente no campo, na minha situação, como é que se comporta essas novas tecnologias. Mas tecnologia é uma coisa que a gente tem que estar atento e usando,
uhum.
Sempre que possível.
Dentro dessa jornada que o senhor teve, que tipo de tecnologia que o senhor começou a utilizar, começou a ver resultado? Pontos que o senhor entende que foi importante para o negócio ao longo desse tempo de implantação de novas tecnologias?
Tecnologia é um negócio, primeiro é uma coisa que você vai começando, vai entrando, e aí é muito difícil dar um passo atrás.
Uhum.
Então, sempre eu procuro fazer as coisas com cautela. Essa tecnologia de uso de ionóforo, proteinado, adensado, eu tenho propriedade que eu uso proteinado, tem propriedade que, pela própria característica do pessoal e dos fornecimentos, eu não uso proteinado, eu uso adensado, outras eu uso só um linha branca com ionóforo. Então a gente tem que ver o que, para cada propriedade, o que se comporta melhor, né?
É, e vir em eventos como esse aqui ajuda muito, né? Abrir a cabeça, olhar o que tem de novo, né? Acho que isso aí tudo agrega pra caramba no negócio, né?
É, inclusive hoje eu trouxe meu gerente de pecuária aqui da fazenda aqui perto, pra acompanhar e pra ver como as coisas funcionam na fazenda dos outros.
Sim, claro.
Porque na gente sabe o que funciona e o que não funciona direito,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então vamos ver como é que funciona na fazenda dos outros.
Muito bom. A gente tem uma parte que nós estamos sempre olhando aqui, que é o futuro, né? A gente sempre está olhando a jornada do futuro, a gente sabe o quão importante é a raiz do negócio, né? A raiz, como tudo começou, né? O sistema que a gente começou, mas a gente sempre tem que estar olhando para o futuro, né? Como que o senhor está enxergando essas novas tecnologias? O que que o senhor enxerga da pecuária do futuro, assim?
Essa é uma pergunta difícil.
Essa é difícil.
Eu gostaria de falar que eu estou tranquilo para o futuro, mas eu acho que o grande desafio e o grande gargalo para o futuro é a responsabilidade das novas gerações, tanto de gestor como dos funcionários e dos técnicos também.
Sim.
A gente vê boas formações técnicas, muitas vezes com pouco interesse ou com pouco conhecimento além da faculdade, porque
Sim.
a faculdade é muito bom, existe algumas faculdades que fazem a diferença, mas na verdade quem faz as diferenças são as pessoas.
Sem dúvida.
Não é outra coisa, não é onde ela estudou, isso ajuda, mas são as pessoas que fazem a diferença em tudo.
Atitude, né?
Atitude.
De fazer o negócio acontecer, né? A gente sempre comenta muito das próximas gerações, né? E o quanto isso vai impactar. Até em adoção de novas tecnologias, né, seu Rico? Assim, a juventude tende a ser um pouquinho mais aberta para essas novidades, né?
Sem dúvida. Eles são abertos para novidade, mas não gostam de pôr a mão na massa. Então, assim, essas tecnologias novas que der, que for para diminuir a necessidade do trabalho físico, possivelmente vai ter sucesso.
Sim.
Mas eu tenho, que nem eu te falei, eu tenho um pouco de medo desse futuro tecnológico com pouco trabalho, com pouco suor.
Sim. E isso é extremamente importante para o crescimento do negócio, né? Bom, senhor Rico, queria agradecer esse bate-papo aqui, né? Rapidinho, mas entender um pouquinho também, né, do senhor, a sua visão de futuro. Eu acho que tudo que trouxe, né, a história da fazenda também influencia demais o quanto a gente vai olhar pro norte aí e seguir o caminho, né?
É isso aí, muito obrigado, eu que agradeço.
Muito obrigado, e para você que ouviu esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor, então considere compartilhar, e a gente tá aí na batida, né? Temos vários eventos que vão acontecer nos próximos meses, e é isso, muito obrigado. Tudo de bom pro senhor, fique com Deus.
Eu que agradeço, obrigado, tchau.
Tchau, tchau. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Ah.